Vamos estar meditando hoje aqui na Palavra de Deus. E antes de começarmos no texto realmente, gostaria de propor, a gente está pensando alguma coisa aqui a respeito da sociedade em que a gente vive. Você já parou para pensar como que as pessoas vivem hoje em dia? Por que que elas fazem as escolhas que fazem? De onde que elas tiram as referências da vida dela? Você já parou para pensar? Que a gente vê muita coisa maluca acontecendo por aí, né? Tem gente que acha que é animal, tem gente que vive como deficiente sem ser deficiente. Poliana me falou isso aí esses dias, eu achei esquisito demais, mas está tendo ideias mais loucas possíveis. Parece que as pessoas vivem da maneira que acham que é correto viver, né? Elas vivem da maneira que dá na ideia delas de que aquilo é a maneira certa de se viver, independente disso fazer sentido ou não. E por conta disso, por conta das pessoas viverem dessa maneira absurda de imaginar, no mundo da imaginação, né? Colocar o mundo da imaginação na vida real, a gente vê essas coisas absurdas acontecendo nos nossos dias. E às vezes a gente vê tanta coisa estranha que a gente até se pensa, a gente está na pior época da humanidade, né? Época nenhuma a gente via tantas coisas assim. Mas, apesar dessa constatação aí, isso não impede a gente perceber que desde a queda do homem, lá em Gênesis 3, desde que Adão e Eva pecaram, as coisas elas caminham de mal a pior para a humanidade. Os homens, eles fazem as coisas erradas, vão contra a vontade de Deus e, apesar da gente ver cada um vivendo a sua maneira nos nossos dias atuais, isso não é uma novidade na história humana. Como já dizia lá em Eclesiastes, né, não há nada novo debaixo do sol, isso também não é uma novidade. O último versículo do livro de Juízes, escrito há mais de 3 mil anos atrás, ele diz isso aqui, ó, o último versículo de Juízes. Reparem bem. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Repara o finalzinho aí. Cada um fazia o que achava mais certo. Isso soa tão familiar, né? Tão atual. Cada um fazer o que acha mais certo, viver da maneira que quer viver. Mas não é especificamente sobre a loucura do mundo que a gente vai falar hoje. Hoje a gente quer falar de coisas melhores, quer falar de coisas que vão fazer a gente ter um respiro em meio a esse caos, tanto da época dos juízes quanto de nossas épocas. Hoje a gente vai falar do agir de Deus em uma família que não viveu segundo aquilo que achava mais certo, mas viveu segundo o que a palavra de Deus falava que era o correto, aquilo que Deus instituiu como o exemplo. E mais especificamente, nós não vamos falar apenas sobre a família, nós vamos falar sobre uma mulher que se tornou referência de oração e perseverança, uma mulher que viveu nesse tempo dos juízes, em que cada um fazia o que achava mais certo, mas ela viveu de maneira diferente, viveu da maneira que Deus achava que era o correto. E essa mulher, ela marcou a história, porque o desejo dela, o anseio dela, era ser mãe. Hoje a gente está no Dia das Mães aqui, então vamos pegar essa mulher, um exemplo de mulher que desejava servir a Deus e que seu anseio era gerar uma vida, era ser mãe. Nós vamos falar sobre Ana, essa mulher que marcou a história do povo de Israel ali. A gente vai estar abrindo nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. É um capítulo maiorzinho aí, então a gente não vai ler o capítulo todo de uma vez, mas vocês deixem suas Bíblias abertas para a gente ir acompanhando a leitura conforme a gente vai fazendo a exposição aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 1, que a gente vai estar lendo, até aproximadamente o versículo 20. Todos acharam? Bem, Vamos estar orando. Senhor, Deus e Pai, é Tua palavra diante de nós, que ela venha a ser nosso conselho, que ela venha a ser nossa luz, que ela venha a ser nossa guia, e que Teu Espírito Santo faça terreno fértil em nossos corações para recebê-la nessa noite. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ler aí o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Até aí, por enquanto. O texto sagrado começa aí nos dando a informação básica sobre a família de Eucana. E apesar da genealogia de Eucana estar aí, não é com isso que a gente vai nos preocupar nessa noite. A gente vai estar focando nesse versículo 2, inicialmente, que fala das duas esposas de Eucana. Isso aí, para a cultura israelita daquela época, era algo aceitável. No Brasil não é algo que é dentro da lei, mas para o padrão ali daquela cultura, era algo que não era considerado ilegal ou imoral, mesmo não sendo o padrão de Deus que Deus instituiu ali no Éden, que era o homem e a mulher, Adão e Eva, um casal monogâmico. E tem dois detalhes importantes a respeito dos homens que tomavam mais de uma mulher como suas esposas. Os homens, eles não podiam chegar lá: ah, quero ter 50 mulheres aqui. É, o negócio é meio ruim assim, ter que dividir, mas não era de qualquer forma, né? O homem, para ele ter mais de uma esposa, a lei deixada por Moisés, ela tinha dois fatores interessantes aí. O primeiro é que se o homem tomasse uma outra esposa, essa esposa, a primeira esposa, ela não poderia ter seus deveres conjugais diminuídos, ela não deveria ter suas roupas e sua alimentação diminuída. Então, ou seja, ele não poderia deixar faltar nada do que ela já tinha ali para dividir com uma outra. Ah, não, vou arrumar duas aqui, vou dividir o suprimento tudo em dois e vai ser assim. Não, isso aí não podia ser feito. E também tinha um outro detalhe com relação aos herdeiros. O primogênito era o herdeiro legal ali, o herdeiro principal, o herdeiro que receberia porção dobrada, independente de ser da mulher que o homem tinha preferência ou não. Então, saber isso já nos dá uma ideia de que Eucana, ele tinha uma situação financeira aparentemente boa, uma situação financeira tranquila, porque não era qualquer um que tinha muitas mulheres. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê lá Davi, Salomão, os reis com aquele harém, com aquelas muitas esposas, concubinas, mas é porque eles tinham muito ouro, tinham muitas riquezas. Mas o cidadão comum ali, o israelita médio, né, ele tinha só uma esposa normalmente. E quem tinha um pouquinho mais de bens, ele tinha essa possibilidade de ter a segunda esposa, né? E mais importante que a situação financeira de Eucana ali é a situação de suas duas mulheres narradas aí no versículo 2. Esse versículo, ele traz primeiro o nome de Ana. Ana vem primeiro aí, ó. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Isso ocorre provavelmente porque Ana foi a primeira esposa de Eucana. Mas apesar de Ana ser a primeira esposa, tem uma coisa interessante aí, que Ana não tinha filhos e Penina tinha. É de se esperar que Ana tivesse filhos também, porque ela foi a primeira. Então, naturalmente, a primeira teria filhos primeiro. Mas não é isso que o texto nos diz aí. O texto mais adiante ele vai dizer que Ana era estéril. E esse deve ter sido o motivo de Eucana ter se casado com a sua segunda esposa, com Penina. Porque apesar de Ana ser amada, como vai dizer o texto aí mais na frente, apesar de Eucana amar Ana, ela não podia dar um descendente para Eucana. E essa questão da descendência, diferente do pensamento dos nossos dias, é uma coisa muito séria na Bíblia. A criança ali era desejada, era aguardada, eram ansiados. Tanto é que a Bíblia, ela sempre relata os filhos, como diz lá em Salmo 127, versículo 3, como um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, essa questão de filhos é algo realmente desejado ali para os personagens que é narrado na história bíblica durante o percorrer da história humana. E aqui está o drama de Ana, uma mulher casada, mas que não podia ter filhos, que era estéril. E Ana, ela não está sozinha nisso. Tem mulheres importantes aí, as mulheres dos patriarcas. Nenhuma teve filho naturalmente, assim com tranquilidade. Todas tinham problema de esterilidade. Sara, mulher de Abraão. Rebeca, mulher de Isaac. Raquel, mulher de Jacó. Todas elas tiveram dificuldades em gerar filhos ali. Então Ana não está sozinha nessa questão. E uma coisa interessante aí, com relação a essa questão do problema, vamos trazer isso para a gente, né? E essa pergunta é importante, gravem ela. Qual que tem sido o seu pior problema atualmente? Vou beber uma água aqui, os irmãos pensem aí. Qual tem sido o seu pior problema ultimamente?
Pensou?
Todo mundo tem um problema que fala assim, não, esse aqui é o que eu preciso que Deus mude, esse aqui é o que eu preciso que Deus trabalhe nele. E a questão de Ana, o maior problema era esse, não ter a possibilidade de ter filhos, ser estéril. Isso aí era um grande problema para uma mulher casada naquela época, israelitas. Talvez não seja para muitas famílias hoje, mas para as pessoas narradas aqui, era um problema e tanto. E talvez você julgue seu problema mais sério que o de Ana, né? Tem gente que está com problema de saúde sério, a gente não sabe, um problema financeiro. Talvez você julgue seu problema mais sério que o dela. Fala assim, ah, não, ela podia adotar, podia fazer alguma outra coisa, fazer igual Sara, entregar uma mulher para ser mãe, gerar filhos para ela. Mas a gente não pode desprezar a dor alheia. Até porque, nessa época aqui, essa questão, esse problema era uma das maiores humilhações que a mulher poderia passar, uma mulher casada. Para a gente ter ideia a respeito disso, vamos ouvir o que Isabel, mãe de João Batista, falou 1000 anos depois. É muito tempo, mas ainda assim não mudou muito o pensamento de uma época para outra. Está lá em Lucas 1:25, Isabel, ela também já era velha e não tinha tido filhos. E ela diz isso quando ela engravida. Foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Para acabar com a minha vergonha. Algumas traduções trazem talvez uma palavra que denota até mais força para a gente, né? Para acabar com a minha humilhação diante das pessoas. Porque era uma coisa realmente humilhante para a mulher não poder gerar filhos. A situação de Ana era mais ou menos similar ao que Isabel falou 1000 anos depois. Era humilhante para Ana não gerar filhos. E essa questão, ela tem que ficar bem clara na nossa mente. A gente tem que entender bem o quão grave que isso era para Ana, para a gente poder entender toda a situação, todo esse drama que Ana estava passando ali com essa situação na vida dela. Vamos continuar a leitura aí do versículo 3 até o 6. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Nesse trecho tem alguns detalhes que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui nessa noite. O primeiro ponto é a respeito de Elcana novamente. Como eu falei, o povo ali ele vivia conforme o que achava mais certo, cada um fazia o que tinha vontade. Mas Elcana já mostra uma ação diferente aí. O texto nos diz que ele saía da sua cidade para adorar e sacrificar a Deus. Era um homem temente a Deus ali, que estava cumprindo as exigências da lei e estava indo adorar a Deus, não a falsos deuses, mas ao Deus verdadeiro. E nesse ponto, cabe a gente ressaltar a importância de termos pessoas tementes a Deus em nossa casa. Naquela época o homem era o líder da casa. Hoje em dia tem casa que a mulher é líder, né? Tem casa que a mulher é sozinha, já não tem o marido. Então tem essa importância de termos pessoas tementes a Deus em casa. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 7,14 que o marido não crente é santificado pelo convívio da esposa crente. E da mesma forma, a esposa não crente é santificada pelo convívio do marido crente. E isso também influencia o filho do casal ali, os filhos que o casal tem, esse pai ou essa mãe crente, ou os dois crentes, vai estar influenciando também aquela criança. E essa questão de santificar aqui não é no sentido de salvar, é no sentido de abençoar ali aquele lá. Por exemplo, Jacó com Labão. Quando Jacó estava lá com Labão trabalhando por Raquel, Labão foi extremamente abençoado, o sogro dele. José na casa de Potifar, tudo ia bem na casa de Potifar enquanto José estava lá. Então, essas pessoas que temem a Deus ali, eles estavam abençoando aqueles lares onde eles estavam. E isso torna ainda mais relevante quando é o líder da casa, essa pessoa temente a Deus. Se Elcana ele não fosse temente a Deus, muito possivelmente, por ele ser o líder ali, a família dele não ia sair de onde estava para adorar a Deus. Era um trajeto de uns 20 quilômetros, questão de uns 2 dias, porque era deserto, não era facinho igual sair daqui lá em Fabriciano, né? Tinha uma certa logística, ainda mais porque saía a família toda, né? Não era só Elcana sozinho, era Elcana, as mulheres, os filhos que tinha Penina. Então ia uma delegação boa lá fazendo esse trajeto, né? E eles não irem ao templo iria alterar esse restante da história toda dessa família. E a partir daqui a gente vai começar a perceber um pouco melhor o ponto central do nosso texto. E não é a gravidez de Ana que é o ponto central do nosso texto. É como Deus estava no controle dos acontecimentos aqui. Tudo vai girar em torno disso. A gente vai construindo essa observação melhor junto com os próximos acontecimentos que a gente vai ver aqui, ó. O versículo 5 e 6, eles falam duas coisas interessantes aí. No final deles, fala que o Senhor, o próprio Deus, havia deixado Ana estéril, sem filhos. Deus havia deixado Ana estéril. E aqui a gente tem provavelmente o principal problema, a parte mais complicada desse texto. Porque o texto não fala que foi um problema de doença, não fala que foi um acaso, um distúrbio hormonal ou genético. O texto não fala. Nada disso era o que deixava a Ana infértil, deixava a Ana sem filhos. Quem havia deixado Ana estéril, a esterilidade de Ana era uma obra de Deus. Está aí, no versículo 5 e 6, a Ana, porém, dava uma porção dobrada porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. E o final do versículo 6, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos, o Senhor havia deixado. Vocês se lembram a pergunta que eu fiz agora há pouco? Que eu falei para vocês gravarem? Qual que é o maior problema seu atualmente? E se você soubesse que esse problema seu, seu maior problema da vida, ele faz parte da vontade de Deus para a sua vida? É complicado, né, irmãos? Como é que isso ia mudar a forma como você lida com esse problema? Se é que mudaria alguma coisa? Você saber que Deus colocou esse problema na sua vida e você não sabe o propósito disso. Como é que isso mudaria sua relação com Deus? Porque normalmente a gente gosta de pensar Deus só mandando as bênçãos, né? Mas Deus, ele deixou um mistério. E a gente não sabe os motivos de Deus de termos o problema que nós temos. E a Bíblia, ela é recheada de pessoas com problema. Se você quer ver gente com problema, tem gente que vai no escritório de psicanálise, né, pastor? Lá tem muita gente com problema, né? Mas é só olhar na Bíblia. A Bíblia é cheia de gente com problema. Tem gente com mais problema aí do que a gente poderia viver em nossas vidas. Ou a gente já viveu em nossas vidas. Basta pensar aí em Jó. Pense em Moisés liderando aquele monte de cabeça dura pelo deserto. Tem problema para dar e vender aí. E assim como muitas delas não sabiam por que passavam o que passavam, muitas vezes nós também não vamos entender o que passamos, não vamos entender por que nós passamos o problema que a gente passa. Nós não temos acesso à mente de Deus. Ia ser muito bom, né, a gente ter todas as respostas, os porquês, mas a gente não sabe por que Deus escreveu isso em nossos dias, da maneira que Ele escreveu e determinou. Salmo 139:16 fala isso, né? Que Deus escreveu e determinou todos os nossos dias. A gente não tem acesso a isso. E o pastor americano Tim Keller, ele fala uma coisa interessante a respeito desse dilema do sofrimento. Ele fala que o sofrimento é tanto justo quanto injusto. As duas coisas ao mesmo tempo. O sofrimento, ele é justo porque todos somos pecadores, todos nós maculamos a santidade de Deus. Então é justo que a gente sofra, porque o salário do pecado é a morte. Deus falou lá para Adão, o dia que pecar você vai morrer. Mas o sofrimento também, ele tem esse caráter injusto, porque tem pessoas piores que nós. Quando a gente olha, a gente paga nossos tributos para o governo aí, né? A gente trabalha, a gente tem uma casa, procura fazer o bem para a sociedade, mas tem lá o pessoal que mexe com droga, que está destruindo famílias, que está assassinando gente. Então a gente é melhor do que essas pessoas, e muitas das vezes nós sofremos coisas piores do que pessoas que não são tão boas quanto a gente, quando a gente pensa assim. E esse é um dilema que também a Bíblia trata. Asaf, lá no Salmo 73, ele fala um salmo inteiro a respeito disso. Por que que os ruins prosperam e aqueles que são tementes a Deus passam por dificuldades? Mas uma coisa fica de lição para a gente no relato bíblico a respeito dos problemas e sofrimentos. Na Bíblia, e também deveria ser assim em nossas vidas, a forma como a gente lida com o sofrimento que passamos é mais importante do que sabermos o porquê. Muitas das vezes nós gostamos de saber o porquê. E é normal, né? Criança tem a época do porquê. Por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? Ao infinito e além, né? Vai nos porquê até o pai estressar, falar, não, chega, menina, já chega de porquê por hoje, deixa um pouquinho para amanhã. Então, a gente gosta de saber o porquê. Mas é mais importante do que entender o propósito, o porquê desse sofrimento, é como a gente vai estar lidando com isso. Porque imagina só a gente saber o porquê, mas a gente pode agir da pior maneira possível. Imagina só Jesus. Jesus, ele veio, encarnou, ele sabia que ele ia sofrer ali, aquela morte da cruz. A morte indigna para ele, uma morte que era para nós e não para ele. Ele sabia. Mas, imagina só se Jesus falassem assim, ah, eu sei que eu vou morrer para esse pessoal, mas eu vou agir aqui, não quero isso não, vou agir aqui de outra forma, não vou agir como Deus quer não. Ou então vou rebelar um pouquinho aqui. Então a maneira que a gente age é mais importante do que a maneira que a gente entende o porquê, do que o nosso conhecimento do porquê passamos o que passamos. É difícil, eu sei. Já aconteceu algumas coisas comigo, eu falei, por quê? Ô Deus, por que eu precisei passar 3 assaltos em questão de menos de 1 ano seguido? Para que eu passei isso lá onde eu trabalho? Não sei até hoje. Mas Deus, ele vai trabalhando em nossas vidas através do sofrimento, através de dificuldades que nós vamos passando. E Jesus, ele nos dá o exemplo máximo de como devemos agir, né? Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Prosseguindo nossa leitura aí, versículos 7 e 8. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O texto ele não fala aqui quanto tempo que havia esse sofrimento aí. Não fala que após 5 anos, ou então 10 anos se passaram, ou quanto tempo durou. Mas ele fala que essa infertilidade era de longa data e as provocações de Penina era recorrente ali no templo. Porque fala que isso acontecia ano após ano. E Ana era estéril. Já Penina, no versículo 6 aqui,4. Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções, deixa a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então Penina, ela tinha filhos e filhas. Não era que Penina tinha um filho e Ana não tinha nenhum. No mínimo aí era 2 meninos e 2 meninas para ser filhos e filhas. Então, como diz, a zombaria de Penina era grande ali. E isso acontecia ano após ano. Não foi um sofrimento rápido, mas um sofrimento que se prolongou durante a história de vida de Ana. E uma coisa interessante aí é que eles estavam no templo e Ana estava ali. Aí Penina estava ali, enchendo a cabeça de Ana. Isso traz uma coisa para a gente, né? Que muitas das vezes a gente está na igreja, está na casa do Senhor e acha que está tudo bem, mas olha o comportamento reprovável aí de Penina na casa do Senhor. A gente está na igreja não significa que a gente está livre dos nossos pecados, não significa que a gente vai deixar de fazer tudo errado. A gente tem um exemplo aí de uma pessoa frequentando a casa de Deus e fazendo aquilo que aparentemente não tem nada de Deus ali naquelas ações, né? E também tem um outro fato curioso aí com relação agora a Elcana, né? Porque muitas das vezes quando a gente se depara com alguém em sofrimento, a gente quer colocar essa pessoa para cima, né? A gente não gosta de ver as pessoas sofrendo. A gente quer fazer comparações, racionalizar ali aquele sofrimento, mostrando que as coisas não estão tão ruins quanto a pessoa acha que estão. Mas nem sempre isso vai solucionar o caso. Olha o livro de Jó aí. O pessoal chegou lá, ficou lá uma semaninha, todo mundo chorando com Jó. E depois os amigos deles começaram a falar na cabeça de Jó. E o que que isso melhorou para Jó? Nada. Então, nem sempre a solução para o problema é você querer dar a solução. Muitas das vezes é necessário apenas um abraço, alguém para estar ali chorando junto. Outras vezes é necessário apenas uma companhia silenciosa, alguém disposto a ouvir a pessoa desabafar. E tem coisas que realmente o conselho ele resolve, né? A gente não pode eliminar isso, porque um conselho bem dado ajuda muito a gente a superar certos desafios da vida. Mas tem uma coisa que para aqueles que buscam a Deus, que para aqueles que sabem que Deus está ali bem presente, como socorro nas suas tribulações, uma coisa para aqueles que sabem que Deus está ouvindo, não pode deixar de faltar, que é a oração. Esse aí é o remédio eficaz para todo e qualquer problema daqueles que professam a Deus como Senhor, professam a Cristo como seu Senhor e Salvador, que acreditam que o Espírito Santo age na vida do crente. E foi esse o caminho que Ana pegou ali, o caminho da oração. Vamos ler aí um trecho maior agora, do versículo 9 ao versículo 18. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Como eu disse, irmãos, Ana seguiu pelo caminho da oração. Mas tem uma coisa aqui que é um negócio que a gente tem que pensar. Esse aqui era o problema de Ana há alguns anos. Você acha que essa aqui foi a primeira vez que ela orou a respeito disso? Quantas vezes ela não deve ter orado antes a Deus? Quantas orações de Ana não foram respondidas até chegar nesse ponto aqui? Quantas orações você já fez que aparentemente não houve resposta ainda de Deus para sua vida? E aqui novamente eu enfatizo o ponto central do texto, né, que é mostrar que Deus esteve e está no controle dos acontecimentos. Esteve no controle dos acontecimentos da vida de Ana, está no controle dos acontecimentos de nossa vida. Ana provavelmente ela já deve ter orado ali inúmeras vezes. Já devia ter orado no templo, orado na tenda, subido no monte, feito todas as orações possíveis, oração silenciosa, oração alta, feito jejum. Deve ter feito milhares de coisas ali durante todos esses anos de sofrimento. Mas os propósitos de Deus para responder à oração de Ana estavam especificamente destinados a acontecer ali naquele tempo, nessa época especial. Se Ana ela tivesse orado antes e Deus tivesse atendido, será que ela teria dedicado o filho dela ao Senhor? Será que ela teria enviado o filho dela para crescer ali no templo e se tornar um homem de Deus? Possivelmente não. Possivelmente ela ia pegar o filhinho dela lá, Samuel, e ficava: Vem cá, meu filho. Mas Deus tinha um propósito ali. Essa oração de Ana e a resposta de Deus Ela transformou não somente a vida de Ana, não somente a vida daquela família, mas ela transformou também, influenciou pela soberania de Deus toda a nação de Israel. Podemos falar que chegou até nós. E por que eu falo isso? Porque Samuel, ele foi ali o último juiz de Israel. Ele ungiu reis importantes, né? O primeiro rei, que foi Saul, e ungiu o rei mais importante ali da época dos reis de Israel, que é Davi, do qual descende Jesus, a descendência humana de Jesus vem do rei Davi, da tribo de Judá. Então, quanto essa oração não influenciou toda a história, e quanto Deus não trabalhou ali para chegar nesse ponto. Vendo isso, a gente percebe que o que Paulo fala lá em Romanos é realmente uma verdade muito poderosa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Ana, nas palavras dela, ela estava de alma amargurada, era uma mulher angustiada de espírito, com grande ansiedade e aflição. Mas isso não fez com que Ana desistisse de orar, desistisse de se rebelasse contra Deus. Fala assim: não, Deus não me respondeu até agora, vou largar ele de lado porque não me responde. Tenho orado aqui durante 5 anos, 2 anos, 3 anos, não sei. Tenho orado aqui durante todo esse tempo e Deus não me responde. Para que eu vou ficar orando? Mas, apesar disso, irmãos, apesar de talvez você ter uma amargura de alma, uma aflição, uma ansiedade, isso não deve ser um fator determinante para te desmotivar a orar. Não deve ser um desmotivador esse sofrimento. Porque temos que lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Enquanto o sacerdote ali achava que Ana estava ali tomando todas, tinha derramado a garrafa de vinho toda num gole só, estava meio doidona lá, Ana não estava preocupada com o que as pessoas estavam achando, ela estava ali derramando a sua alma diante de Deus. E aqui é interessante a gente notar uma coisa, né, que às vezes a gente olha assim: que oração poderosa essa que alguém fez, né? Às vezes fala bonito, fala forte, fala alto, faz aquela oração que bate até o pezinho assim no final. Oração espetacular, nota 10. Mas a oração de Ana aqui, não sei se vocês repararam, ela vai muito contrária à maioria das orações narradas na Bíblia, porque é uma oração silenciosa. Quantos versículos na Bíblia que fala que alguém orou silenciosamente? É algo muito peculiar, né? E Deus não tem problema com isso, irmãos. Deus não tem um horário que ele está mais congestionado ali. Deus, ele não tem problema auditivo. Deus, ele não tem limitações que nós temos. Nós somos limitados, mas Deus não é. E Davi, ele declara isso lindamente lá no Salmo 139, versículo 1 a 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que sonda o nosso coração. Ele sabe. E não precisa que você fale alto, não precisa que você coloque lá no gravador e deixe repetindo o dia inteiro, igual para passarinho aprender a subir, a cantar, né? O pessoal faz isso. Deus não precisa dessas coisas, Ele sabe. Então faça como Ana e não deixe de orar, não deixe de confiar que Deus ouve a sua oração, apesar de muitas das vezes nossas orações não parecerem respondidas. A gente tem que entender, irmãos, que as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso, não é eu determino e Deus obedece, eu oro e seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Mas temos que orar, temos que colocar ali diante de Deus as nossas petições, diante de Deus os nossos anseios, nossas lutas, nossas dificuldades. É nosso dever orar. E Jesus, ele nos dá um exemplo. Jesus orava constantemente. A gente vê aí nos evangelhos, Jesus está sempre orando. Tem a oração sacerdotal, João 17, que é uma oração grande ali de Jesus. Tem Jesus orando no Getsêmani. Tem Jesus orando antes de fazer coisas importantes, como a escolha dos 12 apóstolos. Jesus saía, se retirava e ia orar. Orava com as pessoas, orava longe, orava constantemente. Charles Spurgeon, que foi um grande pregador batista, ele disse uma coisa que deve servir para nos encorajarmos com relação a isso. Ele disse o seguinte, para nos encorajarmos isso, irmãos: convertam em uma oração tudo que seja uma preocupação. E então, embora suas preocupações sejam muitas, suas orações também serão muitas. Se a gente orasse por cada coisa que ferve na nossa cabeça ali, ó, a gente orava mais. Mas muitas das vezes a gente fala assim: não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu dou conta. Isso aqui não está me incomodando tanto assim, não, vou deixar para orar depois. Deixa eu gastar meu crédito com Deus mais para frente. Não tem isso. Spurgeon também, ele falou o seguinte, ó: se o Senhor não lhes responde na primeira vez, fiquem muito agradecidos por ter uma boa razão para orar de novo. A gente nunca acha que é uma boa razão a gente ter que orar de novo, né? Normalmente é porque a oração não foi atendida, a gente tem que orar de novo, né? Mas Spurgeon fala que sejamos agradecidos e tenhamos isso como uma boa razão para nos motivar a orar de novo. E se não nos conceder a petição na segunda vez, creiam que Ele os ama tanto que deseja ouvir sua voz novamente. A gente gosta de receber, então, quando a gente não recebe, a gente fica muito chateado. Mas não é assim que deve ser nossa vida de oração, não é assim que deve ser nossa vida diante de Deus. Então faça como Ana, não desista de orar, não desista de colocar a sua alma ali diante de Deus, porque Deus escuta a nossa oração. Ele vai responder no tempo dele. Nós não vamos saber por que passamos o que passamos muitas das vezes, mas tudo tem um propósito. Para finalizarmos, irmãos, vamos ainda ler mais dois versículos que falam da resposta de Deus à oração de Ana, versículo 19 e 20. Diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Irmãos, Deus está no controle dos acontecimentos ali. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. A parte de Ana era orar, colocar diante do Senhor. Mas ela também não ficou passiva ali, né? Ela se relacionou ali com seu marido, procurou os meios naturais, como Deus instituiu que devia ser, né? O processo de fertilização ali do óvulo. E Deus, ele fez aquele ventre que era infértil se tornar um ventre fértil, fez aquele ventre frutificar. Ana engravidou, teve a gestação ali, deu à luz a Samuel. Ficou o tempo até desmamada e cumpriu seu voto depois, deixando ao templo para que crescesse ali, santificada ao Senhor. E o capítulo 2, ele nos diz que o Senhor lhe abençoou Ana depois disso. Ana entregou um filho dela, mas Deus não deixou ela sem filhos. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Está aí no capítulo 2, versículo 21. E a gente lembra aquele versículo, né, que aquece o nosso coração. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas Deus, ele tem o propósito dele, né? E as coisas acontecem no tempo dele e não no nosso. Nós somos ansiosos, nós queremos passar as coisas pela frente do que deve ser passado. O propósito de Deus para Ana ser mãe ele resultou num propósito grandioso da vinda de Jesus como rei definitivo para o povo de Deus, mais de 1000 anos depois dessa oração. O propósito de Deus para nós, o povo dele, talvez a gente vai ter alguma oração nossa respondida daqui 300 anos, se Jesus não voltar. A gente nunca vai saber aqui, né? Deus pode revelar para a gente lá na glória, mas se não quiser revelar, ele não vai revelar, né? Mas pode ser que a gente tenha uma oração respondida depois que morrermos. Talvez a gente tenha uma oração respondida amanhã. A gente não sabe. Mas um resultado para o presente de nossa oração é nos tornarmos mais parecidos com Jesus, nosso Senhor e Rei. E isso já é um grande e valioso presente por agora, porque é Ele que devemos imitar, é Ele que devemos pautar nossa vida, nossas ações. É em Jesus, não em nós. Não no que todo mundo está fazendo. Não é viver segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. E por isso, eu conclamo aos irmãos aqui para finalizarmos, que a gente ache algum motivo para estar agradecidos a Deus e se achegar a Ele em oração, em meio às dificuldades, em meio às lutas, mesmo não entendendo por quê. E que a gente também ache um motivo para nos achegarmos a Deus em oração, em intimidade, para as coisas boas que também acontecem, pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas. Porque nós temos um Deus que nos escuta e que está no controle de tudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra fala conosco, ela nos exorta a maneira que teu povo deve agir, nos exorta sobre a tua soberania com relação às nossas vidas, à história do mundo. Que possamos, ó Deus, nos aconchegarmos nisso, sabendo que temos um Pai bondoso, que nos disciplina, mas que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que possamos ser obedientes como Cristo foi. Que possamos buscar forças não em nós, mas no Teu Espírito Santo. E que cada vez mais venhamos nos aconchegar em Ti, porque sabemos que em Ti há descanso. Pois o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém.